O Conexão Senado apresenta, a partir de hoje, uma entrevista com o professor Stéphane Moncler sobre o Senado Federal e a política brasileira. Moncler é um estudioso dos assuntos que envolvem o Brasil. Ele é professor de ciência política da Universidade Paris 1 Sorbonne e esteve no Brasil neste mês de fevereiro, quando veio à Rádio Senado para conceder a entrevista que você passa a acompanhar a partir de hoje. Em quase uma hora de conversa, Stéphane Moncler fala sobre as funções, o papel e a estrutura do Senado, a relação da imprensa com o Congresso Nacional, reforma política e sobre a democracia brasileira. A entrevista foi dividida em quatro partes e você acompanha de hoje até sexta-feira aqui no Conexão Senado. Professor, muito bom dia. Obrigado por vir aqui à Rádio Senado conversar conosco sobre a política brasileira.
Bom dia.
Bom, começando pelos aspectos comparativos do Senado. Em que patamar o senhor coloca ou que tipo de comparação é possível fazer do Senado do Brasil com os Senados, com o Senado em outros países, sobretudo os países que nós chamamos aqui de democracias avançadas?
Então, a comparação não é fácil para fazer. Primeiro, porque as competências da Câmara Alta não são necessariamente as mesmas de um país a outro. Tem país que tem um bicameralismo desigual, quer dizer que tem uma Câmara que tem mais poder que a outra, e tem outros que têm um bicameralismo integral e os poderes são quase os mesmos. Isso já dificulta a comparação. A segunda dificuldade, tem país no qual há um regime parlamentar e esse país no qual tem um regime presidencial. E não somente tem esta divisão, mas tem também país no qual há o regime presidencialista, mas no qual a presidência não dispõe de muito poder para, vamos dizer, dominar o Congresso. E inversamente, tem país no qual a presidência tem muitas possibilidade de dominar e de fazer atuar o Congresso de uma maneira que agrada a presidência. É o caso do Brasil. Todo mundo sabe que, apesar dos poderes importantes do poder legislativo no Brasil, existem alguns usos destes recursos constitucionais que fazem que a presidência da República tem muitas vantagens sobre o Congresso, e isso pode se perceber através do processo legislativo, pode se perceber também através do processo orçamentário. Então, por todas estas razões, não é fácil fazer comparação. Além disso, tem países que são estados unitários, por exemplo, a França, e tem países que são estados federais, Brasil. Então, tudo isso complica as comparações. Último fator que complica as comparações é que tem alguns senados, para limitar a discussão sobre o Senado, tem alguns senados que se limitam a uma atividade, vamos dizer, tradicional. Isto é, processo legislativo orçamentário e as comissões de inquérito. E tem outros senados que tem ambições mais largas. É o caso do Senado brasileiro, que quer se tornar realmente uma interface, não somente uma Câmara representante das unidades federativas, mas que quer se tornar uma interface entre a sociedade e o Senado. E por isso que o Senado tem muitos órgãos que não existem em outros Senados, ou quando se existe, que não tem as mesmas ambições e as mesmas atividades. Eu penso que a imagem do Senado, na opinião pública brasileira, não corresponde à realidade do trabalho efetuado pelo Senado. Nós podemos dividir o trabalho do Senado brasileiro em dois: a atividade legislativa e a atividade de interface. Alors, no que concerne a atividade legislativa, esta atividade é mais profunda, mais séria que a imprensa escrita, que a opinião pública brasileira pensa. Porque esta atividade legislativa não se resume a alguns discursos no plenário que tem sempre um aspecto um pouco teatral. Tem o trabalho dentro das comissões, que realmente
hoje esse trabalho nas comissões aprova muito mais projetos do que o trabalho no plenário.
Sim.
Há os projetos terminativos, que são aqueles que não
Exatamente.
Passam pelo plenário. E essa discussão é que acaba sendo mais profunda, então.
Sim, ela é muito profunda. E, além disso, os debates são em torno de emendas, em torno de proposições. Quem redige estas emendas? a maior parte daqueles que vão ser adotados são redigidos por assessores parlamentares, um parte deles são funcionários da casa. Fiz um concurso, que é um dos concursos mais difíceis do Brasil para se tornar consultor jurídico do Senado, é muito, muito difícil. Tem pessoas aqui altamente qualificadas e que participam do processo legislativo. E antigamente que participaram do processo constituinte. Tem assessores do Senado que são desconhecidos da imprensa, do cidadão, e que tiveram uma tarefa fundamental durante a constituinte. Então, esta parte do iceberg que não aparece é muito importante e de uma qualidade bem maior que imagina a imprensa escrita e, sobretudo, o cidadão. Então, o debate legislativo, na verdade, no Brasil, é de maior qualidade que se imagina. No entanto, ele é evidentemente cheio de terceiras intenções políticas. Isso é inevitável, porque justamente se trata de uma atividade política. Mas a política, a palavra política, não é um palavrão. É uma palavra que pode se tornar nobre. Tudo depende do uso que é feito dela. E tem a outra atividade do Senado, que é a atividade, vamos dizer, de interface com a sociedade. Então, deste ponto de vista, o Senado brasileiro está na frente de quase todos os outros senados no mundo. Tem órgãos no Senado que são excepcionais, são diamantes. Só nomear alguns. O Prodasem, a Interleges, a Biblioteca do Senado. A Biblioteca do Senado não tem um acervo gigante em relação a algumas bibliotecas de Senado, de Câmara, de outros países. Mas, apesar que o acervo não seja muito colossal, e tem a ver notadamente com um problema de espaço...
Mas é um acervo bem qualificado.
Tem um acervo bem qualificado e, sobretudo, tem uma biblioteca digitalizada, mais ou mais. Por exemplo, foram digitalizados todas as matérias da imprensa, são milhares de matérias sobre a Constituinte. E você pode buscar através de um programa, de um software, quando você abre a página da biblioteca, você pode procurar por algumas palavras-chave o documento, enfim, o tipo de documento que você está esperando ler. É uma coisa excepcional. Se você tenta de encontrar a mesma coisa em outras bibliotecas do Senado no mundo, você vai ter dificuldades. Evidentemente, todo o processo legislativo é digitalizado. E não somente atual, mas dos anos passados e no decorrer do tempo, a Biblioteca do Senado organiza a digitalização e a disponibilização das sessões dos anos passados. A Câmara faz a mesma coisa. Por exemplo, na Câmara você pode encontrar o que se chamava o Diário da Constituinte. Na época da Constituinte, a televisão devia difundir duas vezes por dia uma atualidade da Constituinte. Uhum. Era entrevistas de constituintes, resumo do que estava na redação, etc., etc. Hoje você pode assistir a isso. Para os curiosos, para os cientistas, para os cidadãos, é uma coisa excepcional. Outro órgão extraordinário, as edições técnicas do Senado, e vamos dizer, de uma maneira geral, tudo que publica o Senado. Alors, aí tem um pouco de tos. Tem os livros, vamos dizer, esperados dos senadores, que são apenas uma coletânea de discursos. Não é isso que é muito interessante. Sobretudo que este discurso pode se encontrar no Diário do Senado. Não, o que é interessante é todo o trabalho editorial que faz o Senado, notadamente, reeditar, republicar livros dos séculos passados, que ninguém pode encontrar.
Que não tem interesse no mercado, né?
E que nenhuma editora privada vai desejar lançar, e que são os documentos essenciais para a historiografia, para o conhecimento deste país, que seja em questões políticas, socioeconômicas. Então, o Senado já publicou dezenas de livros de primeira importância. Sim. E desenvolve também livros, enfim, coleção de livros mais recentes sobre temas políticos e começa a publicar tese, dissertação de mestrado. Não conheço muitos senados que fazem isso. Outro órgão, Interleges, que fez há alguns anos um censo do legislativo. Para o cientista e para os cidadãos, a imprensa era uma coisa importante. A imprensa não comentou suficientemente o valor desse censo. Era uma, uma pesquisa feita ao nível nacional de todos os parlamentares, que seja aqueles do Congresso Nacional, os deputados estaduais e distritais, mas também
os vereadores
que ninguém conhecia o perfil dos vereadores. Uhum. Sim, os vereadores da cidade do Rio de Janeiro, de São Paulo, bom, porque são os grandes capitais, mas do país. E havia questionários sobre o perfil dele e as condições de trabalho. E o que eu estou esperando é que vai ter, e que vai ser concretizado, o segundo censo. A Interleges pediu a alguns cientistas de ajudar a Interleges a fazer um questionário para ter um perfil ainda mais
minucioso.
Uhum. E que vai nos instruir dos vereadores, e a Interleges faz videoconferência, etc. E tem o Prodazen. Alors, o Prodazen é um diamante. Este diamante não brilha da mesma maneira todos os anos. Tem anos nos quais ele brilha de uma maneira gigante, notadamente quando o Senado dá um pouco de independência, deixa, vamos dizer, o homem ou a mulher trabalhar. Quanto mais o Prodazen tem uma independência, mais, já observei isso no passado, mais se desenvolve projeto. O controle político nunca é muito bom quando se trata de uma interface entre sociedade e Senado. O que é o Prodazen? É um serviço informático da Câmara Alta. Hoje, no mundo, quase todos os parlamentos têm isso. Mas o Prodazen faz não somente este trabalho de acompanhamento, mas ele facilita o trabalho dos legisladores através de bancos de dados, através de sistemas de informação.
Uhum.
E algumas vezes tem iniciativas extraordinárias. Alors, a iniciativa mais famosa do Prodazen já tem muitos anos é o SAIC. O SAIC é sugestões mandadas pelos cidadãos brasileiros à Assembleia Nacional Constituinte. Naquela época, nós somos no ano 84, 85, tem funcionários do Prodazen que têm esta ideia. Naquela uhum. época, a democracia participativa não era ainda na
era
moda.
Incipiente.
Democracia...
Estavam saindo do regime
Sim.
militar.
Então, já que esta ideia surge dos próprios Senado e do Prodazen, foi uma coisa excepcional que deve ser destacada. E estes funcionários conseguiram obter o apoio do Senado como instituição política para desenvolver este projeto. Foram milhares de formulários mandados através do país e os cidadãos responderam. Não somente eles responderam, mas o Prodazen fez uma coisa excepcional. Eles pediram aos cidadãos não somente de redigir uma sugestão constituinte, mas de indicar o perfil deles. E o Prodazen colocou tudo num banco de dados, que uhum. se chama SAIC. Este banco de dados está no ar, está disponível, e todos os cidadãos e todos os jornalistas podem ver esta qualidade. Este banco de dados é único no mundo. Eu só conheço três exemplos de tentativas de conhecer as expectativas da população em função de uma constituinte uhum. ou de uma grande mudança política. Tem os famosos cahiers de doléances, cadernos de doléances da Revolução Francesa em 1789. Isso é bem conhecido. Até hoje, não é digitalizado, apesar que a França é um país, como se diz, do primeiro mundo. E para encontrar, e não, nunca foi publicado também, quer dizer que para trabalhar sobre estes cadernos, você tem que ter muitas autorizações de altos níveis para poder ver. É microfilmado, mas não é digitalizado. A segunda experiência são as reivindicações na Revolução Russa de 1917. Tem microfilma, mas não é digitalizado. E não está no ar. A terceira experiência é a experiência brasileira. A quarta foi na África do Sul, na época do Mandela. Enfim, na época quando o Mandela foi livre e se tornou
Sim,
presidente.
Sim, início dos anos 90.
Isso. Aí ele fez uma coisa muito parecida ao SAIC. Uhum. No entanto, o banco não tem o mesmo valor, não tem a mesma quantidade
informações.
De sugestões. Então, este SAIC é um documento extraordinário. Um documento único no mundo.
Uhum.
O Prodazen é um diamante. Ele pode brilhar ainda mais
uhum.
E tem dentro deste órgão, como em outros órgãos do Senado, pessoal altamente qualificado. Não todo mundo, evidentemente. todo mundo não é altamente qualificado, mas a proporção de pessoas altamente qualificadas é suficiente para permitir de desenvolver muitos projetos. Essas não são as ideias que fazem falta.
Você acompanhou a primeira parte da entrevista com o professor Stéphane Moncler da Universidade Paris 1 Sorbonne. Amanhã, você acompanha a segunda parte da conversa. O assunto será a relação do Congresso Nacional com a imprensa.